Fala galera ligada no Projeto Motor, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast, desta vez para repercutir o GP do Canadá de 2022, a nona etapa do campeonato. Teve mais uma vitória de Max Verstappen e começa já a ficar uma distância bem elástica em relação à concorrência, né? O Sérgio Pérez que abandonou e ao Charles Leclerc que também teve um fim de semana longe do ideal, trocando componentes do motor, largando lá no fundo. Então o campeonato já fica mais virado para o lado do Verstappen, mas a corrida em si não foi ali tão tranquila para ele, né? Ele teve que resistir ali a alguns ataques do Carlos Sainz nas voltas finais, uma prova que teve ali também alguns componentes estratégicos interessantes. Então é disso que a gente vai falar nessa edição do nosso podcast. Eu sou Bruno Ferreira e como sempre tenho a companhia do Lucas Santoc, meu parceiro de Projeto Motor. Lucas, agora nós temos 9 etapas completadas, né? O campeonato são 22 corridas ainda, tem muito chão, né? Sempre a gente é bom fazer esse lembrete, né, de que tem muito campeonato pela frente, mas são 9 etapas e já são ali 46 pontos para o Pérez, né? O Pérez, mesmo tendo abandonado no Canadá, permanece na vice-liderança e são 49 pontos para o Charles Leclerc, que é o terceiro colocado. Estamos falando aí quase duas vitórias, né? Ou seja, quase o Leclerc só consegue retomar a liderança do campeonato se o Verstappen, por exemplo, tiver 2 abandonos em sequência e o Leclerc vencer as 2 corridas, né? Coisa que, enfim, pelo andar da carruagem não parece tão provável assim de acontecer. O campeonato já tá ficando ali mais com uma carinha de Red Bull, já fica mais, né, já tá pendendo para um lado. Você acha que ainda assim tá muito cedo?
Fala Bruno, fala galera. Porque assim, são só 9 etapas e tudo, mas estamos quase na metade, né? Já estamos num avançado aí do campeonato, tem uma diferença bem, bem grande, né? É como você falou, começa aquela história de precisar de um abandono, alguma coisa assim, né? É sempre bom lembrar que, assim como o Pérez, né, pagou uma punição esse final de semana, né, de troca de motor e outros componentes, é bem possível que o Verstappen também precise, né, em algum momento, né? Com as limitações atuais é muito difícil que algum piloto escape disso, né, Bruno? Então ainda tem coisas a serem jogadas, né? Vai depender um pouco do momento e tudo isso, né? Mas que é uma vantagem que fica bem confortável já para o Verstappen, isso é irrefutável, né?
A questão é justamente como que essa punição, que parece ser mais uma questão de quando do que de se vai acontecer, né, dada toda essa restrição de regulamento, né? Se a equipe puder fazer uma coisa mais planejada, ou seja, a gente vai trocar o motor só para poder pagar a punição nesse GP X aqui, que é um GP mais propício para isso, a equipe consegue reduzir bastante o dano, né? Agora, se é uma coisa emergencial, do tipo, os motores vão quebrando e a gente precisa fazer algo para já, né? Aí depende também da capacidade de improvisação que a equipe pode ter. O Leclerc fez essa troca agora no Canadá, né, e aproveitou também, já fez mais trocas para poder já pagar punição de uma vez. E assim, o Canadá não é uma pista difícil de ultrapassar, pelo menos historicamente, né? Ela não é Singapura, não é Mônaco, não é Hungria, né? Mas ainda assim, né, depende muito também da dinâmica da prova, de como a corrida se desenrola, porque a remada do Leclerc rumo à parte da frente do grid não foi tão tranquila assim, né? Porque ele entrou ali em algum momento naquele trenzinho do DRS, né, em que por mais que você esteja mais rápido, você tem DRS com o carro da frente, mas o pelotão tá tão compacto que todo mundo daquela parte tem, né? Então ninguém ultrapassa ninguém porque tá todo mundo usando DRS. E o Leclerc, em alguns momentos, ficou até frustrado, né? A gente viu ali ele reclamando ali, né? Ele expressando a sua frustração de forma bem categórica quando estava preso atrás do Ocon, né? O que também freou a corrida dele. E depois também, enfim, ele conseguiu até ganhar algumas posições, depois ele conseguiu fazer as ultrapassagens em cima dos carros da Alpine, terminou em quinto, que não é um resultado ali tão, tão ruim, né? Acho que em algum momento parecia que nem ali ele poderia chegar, mas como é que você viu isso, Lucas? Acho que, pensando agora só no Leclerc, já que a gente já começou falando dele, você acha que fez o que deu para dar, fez o que deu mesmo, não tinha como fazer muito mais, dada a dinâmica de corrida, ou saiu no prejuízo?
Cara, antes da prova, eu confesso que eu esperava que ele chegasse talvez uma posição à frente, talvez até um pódiozinho, né? em terceiro. É que também tinha a questão do Pérez, né? Antes da corrida, que a gente não sabia que posição que o Pérez ia chegar, e o Pérez acabou quebrando, né? Eu acho que foi, mas foi dentro assim do possível, largando da última posição numa prova em que também não teve nenhuma grande bagunça. Assim. A gente lembra o ano passado, né? O Verstappen aqui, GP da Rússia, que ele pagou punição e aí caiu aquela. Ele tava aí, teve um momento que parecia que ele não ia sair ali de um sétimo lugar ali, aí caiu aquela chuva e ele ficou em segundo, né? Mas aí contou um pouco com a situação da corrida. Agora, eu achei, não sei o que você acha, Bruno, eu achei que a Ferrari, ela, uma das grandes forças da Ferrari, principalmente em relação à Red Bull neste ano, tem sido a tração, né, do carro, né, saída de curva. E eu achei o Leclerc claramente com problema de tração, né? A gente via quando ele estava atrás do Ocon, na hora de sair do hairpin ali. Como ele não conseguia sair junto do Ocon para fazer a ultrapassagem depois na reta antes da chicane, né, da última chicane. E o próprio Sainz, eu senti também quando ele estava ali encostado no Verstappen, também não saindo tão forte ali do hairpin, né? Então, assim, não sei se foi algum acerto de carro deles tentando achar mais velocidade final, né, de reta. Mas eu acho que foi um pouco problemática essa questão, principalmente aí no caso do Leclerc, porque prejudicou assim as ultrapassagens para ele, né? Não foi, acho que, só o trenzinho do DRS, né? A minha impressão era que ele não estava conseguindo partir para cima de alguns rivais à frente. A gente viu muito por muito tempo com, mas ele também teve dificuldades em alguns momentos para passar Alfa Romeo, para passar outros carros ali que estavam à frente.
Eu percebi essa mesma dificuldade nos dois carros da Ferrari, mas não sei, talvez eu tive a impressão de que tenha sido por motivos diferentes, né? O Leclerc, a corrida dele para funcionar bem, largando lá de trás, né? Lembrando que ele foi um dos poucos pilotos que largaram com pneus duros, né? A maioria largou de pneu médio. Então a estratégia para ele era, claro, faça as ultrapassagens, né? Se você conseguir passar, você ultrapasse, mas o conceito da estratégia era tentar estender ao máximo esse primeiro stint. Para que depois, em um momento oportuno, né, se preferencialmente se pingar ali um safety car virtual, faz a parada dele, coloca um pneu médio, né, que daí seria o suficiente para levar até o final, e aí estando ele, Leclerc, com pneus médios e os outros com pneus duros, ele teria a vantagem da velocidade. Então, nesse primeiro momento, eu tive a impressão de que, por ele ficar num trem ali, né, sempre atrás de outros carros, com a aerodinâmica afetada, e tendo que cuidar dos pneus, acho que ele tinha também que ter uma certa dose ali de cautela para não danificar principalmente os pneus traseiros, né? Isso que afeta bastante essa parte da tração. Então eu tive a impressão que no caso do Leclerc isso pode ter tido ali um peso, ou seja, tomar um pouco de cuidado, mas também poupar os pneus traseiros. No caso do Sainz, ali eu acho que talvez tenha tido até uma relação com a gestão da bateria do carro do Verstappen, né? Porque como ele não tinha DRS e o Sainz tinha, ele precisava de alguma maneira ter velocidade na reta para resistir ao ataque, né? E aí, a gente pode até falar depois disso com mais detalhes. Parecia que em alguns momentos o Sainz ia realmente fazer a ultrapassagem no Verstappen, tinha horas que ele saía mais colado e você falava, acho que agora vai, né? Mas ele conseguia desgarrar ali no começo da reta, que é justamente o momento em que você libera o motor elétrico, né? A parte elétrica do motor, que é para você ajudar nessa reaceleração. E aí, por mais que o Sainz tinha mais velocidade final, ele não conseguia chegar porque o Verstappen conseguia esticar um pouco essa vantagem no começo da reta. Então, eu sei, acho que foi essa impressão que me deu assim, foi, mas de fato esteve longe para o Leclerc uma corrida tranquila, né? Aquela corrida que você passa, já vai para o próximo carro, ultrapassa o próximo carro, já vai para o outro e emenda ultrapassagens, né? Então, foi aí alguns fatores ali, né? Que eu acho que é normal numa corrida assim, né, Lucas? Acho que uma corrida de como Montreal, em que você tem nesse fim de semana a gente teve o desgaste de pneus, que foi um fator importante, né? As equipes tiveram que olhar nisso, tiveram que adaptar as estratégias de acordo com os acontecimentos, né, da prova. E também é uma corrida em que você tem a todo momento uma ocorrência que pode afetar, né? Você pode ter ali em qualquer momento um carro que quebra, um carro que bate, um carro que, sei lá, soltou uma peça e ficou uma peça ali no meio da pista, Não tem conversa, é safety car ou safety car virtual. Isso muda a corrida de cabeça para baixo, dependendo da estratégia do piloto, dependendo de onde ele está na pista, né? Então, tudo isso pode afetar também, né?
Não, com certeza. Não, eu concordo com você. A gente viu até naquele momento, né, pré-pódio ali na salinha, né, o Verstappen falando ali com o Sainz, como ele estava o tempo todo tentando mexendo com a história da bateria, né, recharging. Mas mesmo assim, eu acho que entra na conta, né, de como essa operação, né, vamos dizer assim, né, como essa estratégia de saída de curva, ela acabou entrando, né? Então, assim, a Ferrari, a gente lembra, por exemplo, em Baku, no começo da prova, né, como o Leclerc estava, mesmo com um carro mais lento de velocidade reta, ele estava conseguindo se manter à frente do Verstappen ali naquele começo de prova, muito por saída de curva, né? E a Ferrari, por alguma questão aí, você falou dos pneus, eu acho que pode entrar, mas eu não sei até que ponto era uma diferença muito grande, sabe, Bruno? Principalmente ali a gente deu para ver do Leclerc pro Ocon, assim, sabe? O Ocon dava uma estilingada ali no, na saída do Repin, assim, e ele não tinha asa móvel, né? Então, mas eu acho que a operação como geral ali da Ferrari em saída de curva, acho que prejudicou um pouco os pilotos para partir para cima em ultrapassagens, no geral, né? E Montreal, que é um circuito incrível, né? Tem essa questão mesmo, né? Que é um circuito todo fechadinho com muros e tudo. Então, assim, mesmo que não seja um acidente, né? Um carro quebra, demora um pouco para conseguir tirar o carro ali da área de escape e tudo. Então, assim, é uma pista em que as equipes ficam com alguma parada, alguma reação ali, sempre meio engatilhada, né? Porque a qualquer momento pode ter, sim, um safety car virtual, um safety car, né? Então as equipes precisam ficar espertas, né? E às vezes conta muito o lugar que você está na pista, né? O próprio safety car ali no final, o Sainz quase que perde, né, a parada, né? Porque a direção de prova demorou um pouquinho ali para chamar o safety car. No primeiro momento ficaram com as bandeiras amarelas duplas ali no acidente do Tsunoda. E o Sainz já estava se aproximando da entrada do pit. Se demora mais 3, 4 segundos para sair o safety car, ele teria perdido a entrada e aí ele ia cair lá para o final do pelotão.
Pois é, né, Lucas? Mas acho que esse fator, né, o safety car virtual e tal, ele teve um peso significativo nessa corrida, né? A gente, no começo, até parecia que sem o Leclerc na jogada, até com o Alonso ali, né, dando uma incomodadinha ali no pelotão da frente, parecia que era mais uma questão do Verstappen controlar as intenções do Sainz e remar para a vitória, marcar mais 25, talvez até 26 pontos na conta e, né, ir para o abraço. Mas, na medida em que as coisas foram acontecendo, alguns novos desafios foram jogados ali na equação, né? E um deles veio até com a quebra do Pérez, né? O Pérez quebrou ali no começo, parou o carro na área de escape, mas por você precisar ter fiscais removendo, eles estão adotando como procedimento padrão colocar ali o safety car virtual e neutralizar a corrida, né? E nisso, as estratégias se dividiram, né? O Verstappen foi para o box, né? Ainda era uma fase bem preliminar da corrida, mas o Verstappen foi para o box. E outros não, né? Outros não foram. A impressão que me deu foi de que o Sainz fez aquilo que a gente já falou várias outras vezes, né? Do tipo, olha o que ele faz e vai pelo outro caminho, né? Se o Verstappen para, ele fica. Se o Verstappen fica, ele para, né? Que é você tentar ir pelo outro caminho para tentar de alguma maneira pegar o teu rival no contrapé, né? O Verstappen parou e o Sainz não parou. E aí foi quando a corrida se dividiu em algum momento e abriram as possibilidades ali. Olhando em retrospecto, Lucas, você julgou que a Red Bull fez bem, ou ela de repente se ficou em mais dificuldade do que deveria ao ter que fazer uma parada ali muito cedo, né? Que, como a gente já falou outras vezes também, né? É muito vantajoso você parar com o safety car virtual ou safety car físico, porque você perde muito pouco tempo, né? Os outros carros estão em velocidade reduzida, então você pode parar tranquilamente que você não vai ser alcançado tão rápido do que se fosse em bandeira verde. Só que, né, você parar muito cedo significa bagunçar a tua estratégia inteira, né? Você vai precisar carregar um pneu por mais tempo do que estava planejado. Vale a pena isso, né? Nem sempre vale, às vezes sim, às vezes não. O que que você achou desse caso, Lucas?
No caso de Montreal especificamente, ali a partir da 10ª volta, que foi justamente o momento do safety car virtual, eu acho que eu entendi a decisão da Red Bull. Poucos carros pararam, né? Acho que o Hamilton parou também, mas naquele momento a maior parte até nem parou. Mas ou os carros mais para trás pararam. Por quê? Por que que eu entendo? Porque era uma corrida claramente de dois pit stops, né? Então, assim, mesmo não é que parar mais cedo ele ia ter que sofrer em algum momento absurdamente em algum instint, ou ter que levar um pneu até o final sofrendo, né? Além disso, como sempre tem a possibilidade de mais safety cars virtuais e mais safety cars mesmo, né? Você sempre tem essa janela de que em algum momento você vai poder fazer ainda uma segunda parada nessa situação, né? Como, acabou acontecendo, inclusive, né? Então, eu achei que foi ok a decisão ali, né? Você pega ali, aproveita ali um momento ali de uma parada livre, torce para que quando o outro ter que parar não tenha o safety car. E aí você fica. Aí você tem uma segunda metade que todo mundo vai ter que parar de novo, né? Então, assim, se fosse uma corrida de uma parada com previsão de uma parada só, tenho certeza que ele nem pararia, acho que nem consideraria. Mas como era uma corrida com previsão de duas paradas, acho que foi natural, vamos dizer assim.
É, é uma corrida com previsão de duas paradas e as duas paradas também, pelo fato de que não é uma pista em que a posição de pista significa tanto assim, né? Se fosse em Mônaco, por exemplo, ia ser uma situação diferente, porque, pô, vou parar, vou pro meio do pelotão. Ali não, ali o pessoal tenta parar o menos possível, né? Ali é sempre, Mônaco é sempre uma parada só, porque a última coisa que você quer é fazer mais paradas e ficar preso atrás de um outro carro, né? Você pode estar 3 segundos mais rápido que o outro carro, que você não vai passar. Montreal não é assim, então isso abre o leque das estratégias, então já fica já, as equipes param mais vezes, e então já fica já uma situação mais aberta, né? Acho que o efeito que teve, né, Lucas, foi que os dois pilotos tiveram que parar 2 vezes, isso parecia bem claro, né? Acho que, eu não sei, pelo menos assistindo a prova ali e vendo que os pilotos vinham falando, acompanhando os tempos de volta, me parecia realmente muito improvável, assim, que fosse aquele caso de que um piloto conseguiria fazer uma parada só, né? Teve alguns pilotos que fizeram uma parada só, né? O Leclerc foi um deles. O Bottas também fez uma parada só. Eu não lembro do Stroll. O Stroll conseguiu remar bastante, mas de cabeça não tô lembrando se ele fez uma parada ou se ele fez duas. Mas, não, ele fez uma só também. Tô vendo aqui agora. Agora achei a informação. Ele fez uma
É
só
isso.
também.
Aliás, o Stroll levou, né, até a volta 47, né, e pagou
É.
dividendo, né, porque marcou o pontinho.
Marcou o pontinho dele, mas aí é uma dinâmica de corrida diferente, né? São pilotos que estavam tentando ganhar terreno, né? Que não se classificaram bem, que tentaram avançar. Então é nisso você precisa fazer realmente uma estratégia um pouco diferente. Agora, quando você está numa corrida mais normal, correndo contra um outro piloto que está pau a pau disputando posição com você, a abordagem muda um pouco, né? Tua estratégia tem que ficar um pouco mais adaptável ao que vai acontecendo ali na prova, né? Então, às vezes funciona para uns, mas não funciona para outros, porque são corridas diferentes, né? Tá todo mundo na mesma pista, na mesma prova, mas cada um tá fazendo sua própria corrida com seus próprios adversários. E assim, eu acho que o efeito que isso teve, né, Lucas, foi que botou o Verstappen e o Sainz em descompasso, né? Teve horas que um tava com um pneu mais novo e tava andando mais rápido, aí o outro depois trocou e ficou andando mais rápido, e beleza, como é que isso vai ficar até o final, né? Pro Sainz, eu entendi a estratégia do Sainz, né, de que vamos pelo caminho que o Verstappen não foi. Depois que o Verstappen fez a segunda parada dele, ele tentou esticar o máximo que ele pôde, né? Claro que na expectativa de pegar um safety car virtual, que foi o que aconteceu, né? Ele conseguiu parar e perder menos tempo, tanto que voltou colado no Verstappen por conta disso. Mas a impressão que eu tive, Lucas, é que a estratégia do Sainz funcionaria melhor se o safety car do Tsunoda tivesse demorado um pouquinho mais para
É,
acontecer,
eu ia
sabe?
falar isso, também acho.
Porque aconteceu foi isso, né? O Verstappen parou na volta 43, né? E aí é isso, o Sainz ia esticar, né? Na primeira parada, né, no primeiro stint, o Sainz parou 11 voltas depois do Verstappen. Então, se a gente for fazer uma conta super superficial, ele teria condições de levar esse pneu por 11 voltas a mais do que o Verstappen levou, né? Então, estou falando da volta 43, seria a volta 54, vai, fazendo aqui uma coisa. Claro que tem dinâmicas, etc, etc, que a gente leva em consideração. Mas se ele conseguisse parar mais perto dessa volta 54, ele ia perder o mesmo tempo para o Verstappen, né? Ou seja, com safety car ia ser neutralizado, ele não ia perder tanto tempo, ia voltar colado, mas aí ele ia ter um pneu muito mais novo, né? Ele ia ter um pneu muito mais novo e aí ele poderia fazer um ataque, coisa que ele não conseguiu.
E
E aí
talvez
o
até com a
Verstappen,
possibilidade de voltar de médio, né?
até com a possibilidade de voltar de médio, que você
Porque
teria um pneu mais novo e mais macio, né?
com menos voltas para o final da corrida, o médio passaria a não ser tão absurdo, né?
Pois é, e aí a gente viu que o Sainz voltando ali com o pneu que era mais novo que o do Verstappen, mas não era aquela diferença tão decisiva, assim, né? Que a diferença que você ultrapassa de qualquer jeito. E aí ficou aquele jogo ali de gato e rato, né? Que o Sainz tinha vantagem de usar o DRS, né? E tava dando uma diferença boa, né, em Montreal. Tem pista que faz mais efeito, tem pista que faz menos, mas acho que naquela primeira longa reta ali, que vai desde o hairpin até a chicane, tava fazendo bastante diferença. Mas é muito de como que o piloto vai administrando, né? Tanto o piloto do ataque como o piloto da defesa, né? E a gente acompanhando os trechos, dava para ver bem, né? Como que o Sainz, obviamente, até pelo DRS, ganhava muito terreno no terceiro e no primeiro setores, né? Que eram os setores que você usava o DRS, mas que o Verstappen ele conseguia desgarrar ainda no final do primeiro setor, né? Onde já entrava no trecho mais sinuoso e isso dava uma gordurinha para que ele chegasse ali no, na zona de DRS com uma vantagem suficiente para ele não ser ultrapassado, né? O Verstappen tem se tornado, né, Lucas? Estava até falando, pô, um cara muito frio, né? Um cara que realmente não erra, né? Um cara que nessa situação de pressão, em que qualquer vacilo vai permitir que o cara chegue mais perto dele na zona de DRS, não, ele tá tendo uma tocada super, super correta, né? A gente viu, tem alguns casos recentes dele conseguindo segurar esse ataque com bastante eficiência, né? A gente viu, sei lá, no ano passado em Austin, né, foi uma prova muito tensa, com o Hamilton chegando, chegando, ele conseguiu controlar, né, então foi basicamente ali uma forma de controlar o ataque do rival, mas não era algo exatamente fácil, né.
Não, nem um pouco, mas é impressionante, né? Como ele continuou correndo agressivo, né? E, cara, ele não cometeu um erro, nada, 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 né? É perfeito. Até o Sainz cometeu mais erros atrás dele do que ele, né? E é impressionante como aí a gente volta até pro começo lá da conversa, né? Porque o Verstappen, ele já conhecendo as forças e fraquezas, né, do carro da Ferrari, ele já sabia onde que ele precisava ganhar o tempo, né, e aonde ele precisava talvez guardar um pouco de bateria para descarregar, alguma coisa assim, né? Então você vê que o piloto ali, né, e a operação da equipe fazem diferença essas horas, né? A equipe também com certeza monitorando, principalmente essa questão de bateria e tudo mais, e vai orientando o piloto, né? O Verstappen foi perfeito, porque a gente via em outras provas, né, que normalmente era o contrário, né? A Ferrari ganhava terreno nas partes sinuosas e a Red Bull chegava nas retas e ia embora, mesmo com o carro de trás com o DRS aberto, né? A gente viu isso, por exemplo, na Arábia Saudita, né? Mas dessa vez, quando eles perceberam que a Ferrari talvez estava com um pouco invertida a situação, talvez até buscando um acerto um pouco diferente, eles souberam jogar muito com as fraquezas e forças da Ferrari, né? Então foi uma pilotagem perfeita do Verstappen, sem cometer nenhum erro. Foi muito bom mesmo.
E Lucas, para a gente só passar uma régua nesse tópico, né, Verstappen e Red Bull versus Ferrari e tudo mais, acho que a imagem que fica, né, dessas primeiras 9 provas é de como que a Ferrari desperdiçou algumas boas oportunidades por conta de confiabilidade, né? Tanto aquela sequência de poles que o Leclerc não conseguiu converter em vitória, com as quebras, né, no Azerbaijão, quebra na Espanha e tudo mais. Agora também no Canadá, como consequência de tudo isso, já tendo que largar lá de trás e perdendo ainda mais terreno, mas Como é que você vê assim, esse pêndulo, né, da confiabilidade? Porque por mais que a Ferrari esteja realmente deixando a peteca cair, para a Red Bull também isso não está um mar de rosas, né? A Red Bull também perdeu pontos no, nas primeiras provas por conta disso. O Pérez abandonou, né? Acho que também não deixa de ser um fator que deixa, pelo menos em aberto, né? Você acha que nesse fator a Red Bull também precisa ficar sempre de olho ali, porque afetou a Ferrari agora, mas a própria Red Bull ainda não está 100% nesse departamento?
É, o Verstappen mudou duas corridas, né? É, eu vou voltar um pouco aqui, Bruno, ao que eu disse na última edição. Eu acho que a grande diferença aí está sendo o desempenho na pista, tá? Porque, tudo bem, agora a Ferrari, além de dois abandonos do Leclerc, ainda teve essa prova em Montreal que ele largou lá de trás, né? Então, assim, tudo bem. Agora você pode dizer que a Ferrari teve uma prova a mais de problemas do que a Red Bull, mas eu acho que a grande diferença ainda é as provas que a Ferrari largou na frente e o Verstappen conseguiu chegar à frente mesmo quando o Leclerc não teve problemas. E isso foi somando e somando. A gente teve um momento ali que o Verstappen tinha vencido todas as corridas que ele tinha chegado, né? Então, eu ainda acho que tem uma questão de desempenho aí que precisa ser colocado na balança até. Acho que as duas equipes tiveram problemas já de confiabilidade, né? Mais do que outras. Não é à toa que, por exemplo, o Russell está encostado no Leclerc no campeonato, né? Com um carro muito, muito pior, né? Então, assim, por quê? Porque é consistente, tá terminando sempre ali entre os cinco primeiros, né? Mas eu ainda acho que assim, na questão ali Leclerc-Verstappen, acho que o grande lance tem sido realmente desempenho de pista. O Verstappen e a Red Bull não estão deixando passar, né? Não estão deixando passar. E ainda acho que assim, o Leclerc vai lembrar também daquele GP de Mônaco, né? Que largou em primeiro e chegou em quarto, né? Pontos preciosos ali, né?
Aí, ele não teve quebra, né? Então, realmente são muitos, muitos fatores aí que entram na balança. Já que você mencionou a Mercedes, né, Lucas? Você falou sobre o Russell e a consistência dele, né? Mais uma vez ele conseguiu terminar no top 5, recebendo a bandeirada em quarto, mas com a diferença de que o Hamilton foi o terceiro colocado, né? Acho que foi um fim de semana até que começou bem para baixo para a Mercedes, né? Ela tentando ali no desespero algumas soluções no assoalho, né? Para ver se mexe alguma coisa ali, se eles conseguem resolver os problemas que estão afetando o rendimento nesse começo de ano. Só que depois, né, acho que depois da classificação na chuva e na corrida em si, o rendimento foi melhor, né? Ainda não suficiente para fazer frente de fato às ponteiras, mas de estar ali com conforto como a melhor do resto. Tanto que o Hamilton voltou ao pódio e terminou ali o fim de semana bem, bem animado, né? O que para você aconteceu? O que explica um pouco isso? Foi um pouco a pista um pouco específica demais? Foi um pouco relacionado aos problemas, né, de Pérez e de Leclerc também que afetaram tudo isso? Foi o fato de que o Hamilton realmente em Montreal ele consegue dar um jeito de tirar resultado, né? Já que é uma das pistas mais bem-sucedidas para ele. O que você extrai assim desse resultado da Mercedes terminando em terceiro e quarto?
Não, acho que em ritmo de corrida, até em outras provas, mesmo a Mercedes já mostrou que ela se aproxima um pouco, né? E acho que no Canadá se aproximou um pouco mais, né? Acho que eles foram trabalhando durante o final de semana para se aproximar. Mas, cara, eu ainda acho que esse pódio, esse resultado, pode ser um pouco enganoso se a gente considerar que o Pérez quebrou e ainda tinha batido na classificação e largado lá atrás, e o Leclerc largou em último, né? Então, assim, acho que em condições normais ainda esse pódio seria um quinto e sexto, sabe? Então, acho que ainda precisa melhorar mais ainda. Aquele final de prova, eu até achei interessante que deu para ver que o Hamilton, por algumas voltas, conseguiu acompanhar, né? O Leclerc e o Verstappen. Aí depois você vê que depois de uma certa hora ele começa a ficar mais, né? E terminou deixa eu ver aqui, ó, ele termina 7 segundos
7 segundos atrás.
atrás, né? Ou seja, já é uma diferença considerável pensando em quantas voltas ali a gente teve com bandeira verde, né? Então, assim, ele acompanha ali por umas 3, 4 voltas ali, mas de repente despenca para trás, né? Então você vê que ainda falta bastante. O Russell também, que largou logo atrás ali, né? Também largou, chegou 12 segundos atrás, né? Com o Leclerc, menos de 3 segundos dele, né? Então você vê que eu ainda acho que falta bastante assim para Mercedes, né? Eu acho que foi uma melhora, mas eu acho que tiveram algumas situações da prova que ajudaram assim para o resultado especificamente.
É, acho que a grande vantagem da Mercedes, né, que tem sido até em relação à Red Bull e Ferrari, é justamente com relação à confiabilidade, né, à consistência de resultados, porque é um carro que não quebrou em corrida, né? Então isso permite que os dois estejam sempre ali com a possibilidade de lutar por pontos, no caso do Russell, sempre ali no top 5. Então talvez por isso que fica um pouco enganoso, assim, a tabela fica um pouco enganosa com relação ao ritmo dos carros, né? Porque enquanto que em termos de ritmo a Mercedes não tem feito frente à Red Bull e Ferrari, em termos de confiabilidade ela tá sempre ali, né? Então no longo prazo isso vai recompensando um pouco mais. E Lucas, um outro nome que também parecia que prometia, né, para o fim de semana inteiro, não só pelo resultado da classificação, mas até pelo ritmo em todos os treinos, né? Foi o Alonso, né, Lucas? O Alonso que fez uma classificação muito boa, conseguiu colocar o Alpine no segundo lugar, voltou à primeira fila da Fórmula 1 depois de 11 anos, né? Não, 10 anos. Foi em 2012 a última vez que ele tinha largado da primeira fila. Só que durante a prova parece que algumas coisas não saíram como o planejado, né? Tem sido um pouco assim a temporada de 2022 do Alonso, né? Às vezes momentos promissores, o ritmo tá ali, parece que tá tudo se encaixando, mas na hora de converter isso em resultado, as coisas saem dos trilhos, né? O que que para você também fica, né, de Alonso e Alpine nessa prova, né, no Canadá, tanto com relação às estratégias, né? Eu particularmente, eu deixo aqui minha análise aqui, que eu achei um pouco estranho o Alonso não ter feito parada nas duas primeiras intervenções de safety car virtual, né?
É, né?
Na
Abriu
primeira a
muito
gente
a chance para os outros, né?
abriu muita chance. A primeira a gente até entende, né? Porque, como você falou, era muito cedo, então alguns vão, outros não vão. Tudo bem, beleza. Alguns preferiram parar, mas não era nenhuma coisa absurda você não parar. Na segunda, né, quando a corrida já estava já mais adiantada, já tinha ali um cenário mais estabelecido, na segunda também não parou, né? Eu não sei se ali o Alonso estava esperando um segundo não, né? Esse um terceiro safety car virtual ou alguma outra coisa que possibilitasse que ele parasse no meio da prova, né? Ou seja, ele pudesse esticar esse primeiro stint o máximo que ele pudesse e aí conseguir fazer uma parada só. Eu não sei o que necessariamente passou pela cabeça do pessoal da Alpine. Mas aí, dali para frente, tudo para trás, né? O Alonso, a estratégia dele não funcionou, ele ficou até atrás do Ocon, né? Que sempre que o Alonso andou na frente do Ocon o fim de semana inteiro. Chegou no final, já estava atrás do Ocon, e aí depois teve até a punição que recebeu depois da bandeirada, caiu para nono, enfim. Fica esse gostinho de decepção, mas até que ponto essa decepção foi o acaso, ou até que ponto foi realmente deixaram a bola cair porque não aproveitaram as oportunidades?
A classificação foi, por conta da chuva, bagunçou bem o grid, né? E acho que o Alonso aproveitou bem a chance ali, né? Só que no domingo, acho a grande questão é que a Alpine caiu na real, né? A atual situação da equipe, eles não brigam com certeza com Ferrari e Red Bull e ainda estão um pouco atrás. Da Mercedes, né? Eles também não estão ainda, acho que no nível da Mercedes. Eles brigam ali justamente pelas posições atrás da Mercedes, né? Então seria de sétimo para trás, tentando se aproveitar ali de problemas que acontecem à frente, né? Então o que aconteceu muito, que eu concordo com você, que eu achei a estratégia do Alonso meio esquisita. Talvez querendo esticar o máximo possível para fazer um pit stop só, né? Mas O problema foi que aí deixou o cara muito lento na pista quando ele. Isso poderia funcionar se eles estivessem disputando ali, que nem o Stroll, por exemplo, disputando ali para entrar na zona de pontuação, ali no meio ali, né? Mas o Alonso estava, na verdade, disputando o pelotão da frente, né? Então, assim, aí você ficar muito lento assim na pista, aí você vai despencar mesmo, não tem jeito, né? Então eu acho que foi uma combinação, acho que um pouco de cair na real do ritmo da Alpine no geral, com uma estratégia um pouco problemática. O Alonso teve problema também um pouco no motor no final, né? Tanto que eles fizeram um pouco a estratégia do Ocon ficar logo à frente do Alonso ali para puxar a asa móvel, né? Para se proteger ali dos ataques do Bottas, né? Mas no final das contas, ainda com a punição, e a FIA já avisou que vai punir mais, né, esse zigue-zague na pista, e o Alonso claramente fez o zigue-zague, né? Ainda caiu mais para trás. Mas eu acho que foi mais isso, Bruno. Acho que foi essa combinação de desempenho real do carro, mais uma estratégia questionável.
Pois é, e Lucas, antes da gente ir para as perguntas e comentários aqui do nosso grupo no Telegram, só queria que você desse uma passada bem rápida, assim, por surpresas, né, pontos positivos e negativos, né, só para a gente tentar trazer algum tema que a gente não trouxe até agora, de pilotos, equipes, enfim, que surpreenderam positivamente e outros que decepcionaram, né. Eu trago dois aqui, não sei se você vai pelo mesmo caminho, se
Eu acho que a
você.
gente vai falar os mesmos, mas vamos lá, vamos ver.
O ponto positivo acho que foi o Stroll, né, que acho que conseguiu. Depois de uma classificação difícil, a Aston Martin até tinha um ritmo, né? Parecia até ter ritmo para classificar mais à frente na chuva, né? Mas ali durante a classificação eles não encontraram, até tiveram problemas com pressão dos pneus naquela condição de pista molhada. Classificou lá atrás e o Stroll conseguiu fazer a estratégia dele funcionar, né? Como a gente falou, cada piloto está na sua própria corrida contra seus próprios adversários, na sua própria dinâmica. Então, para o Stroll funcionou muito. Essa ideia de largar com pneus mais duros e levar até o final, levar até o máximo que der, né? Até o final do pneu, né? O Stroll levou quase 50 voltas aí. E depois, no final, no final da prova, colocar pneu mais macio e aí sim conseguir entrar na zona de pontuação. Então, uma boa corrida de recuperação para ele. E eu acho que na parte de decepção, eu botaria a Haas, Lucas, porque ela classificou muito bem, né? O carro estava funcionando muito bem naquela pista. Os dois pilotos conseguiram ficar ali na terceira fila, né? Com o Magnussen na frente do Schumacher, mas aí por uma série de fatores, né? Tanto pelos enroscos ali do Magnussen no começo da prova, né? O que obrigou ele a fazer um pit stop prematuro e jogou ele para fora da zona de pontuação, como também pela quebra do Mick Schumacher, que parece que não tem jeito. O Schumacher está com aquela zica para marcar pontos, estilo George Russell. Na Williams, né? Mas também foi um fim de semana que pareceu que foi uma boa oportunidade sendo desperdiçada, uma oportunidade que foi até aproveitada por equipes como a Alfa Romeo que a gente estava mencionando, né? Que a Alfa Romeo conseguiu pontuar relativamente bem com os seus dois carros. E aí, Lucas, o que que você me disse?
Eu acho que o Stroll, concordo, que foi uma boa surpresa, mas eu vou colocar como destaque a Alfa Romeo, pontuando com os dois carros. Acho que foi um final de semana que começou difícil para a Alfa também, né? E é bom lembrar que o Bottas não entrou no Q3, aliás, o Zhou Guanyu conseguiu aí uma boa classificação pela primeira vez no Q3, e aí acho que foi uma boa corrida dos dois pilotos. Acho que dentro do possível, dentro das limitações da Alfa Romeo, chegar em sétimo e oitavo é um ótimo resultado, né? E do ponto de vista negativo, eu ia também citar a Haas, cara, porque, pô, largar em quinto e sexto, tudo bem. De novo, acho que o grid tinha muitos pilotos fora de posição, né? Mas o resultado final acaba chamando muita atenção, né? Porque o Magnussen, ele não consegue, né? Às de vez em quando, né, se segurar, né? E de novo se enroscou com o Hamilton, né? Aliás, imagina se ele se fura de novo o pneu do Hamilton, como em Barcelona, né? ia ficar de novo essa polêmica, mas ele jogou praticamente fora ali a corrida ali, né? Numa dividida ali que eu a gente pode até ver se o Hamilton também não deu uma espremidinha nele e tudo, mas era uma curva ali meio perdida já pro Magnussen, né? Então, assim, talvez ele poderia ter recuado um pouco antes, né? E o Schumacher é o que você falou, né? Impressionante a zica dele. Eu não sei se ele teria ritmo para pontuar, né, até o final, mas eu acho que ele poderia estar ali na briga ali, né, sabe? Acho que ele poderia ali terminar ali brigando pelos pontos pelo menos, mesmo que não pontuasse. Então, acho que foi a equipe que, se você olhar para como começou a corrida e como terminou, acho que foi a equipe que mais perdeu.
Pois é, Lucas, vamos então para os nossos comentários e perguntas no nosso grupo do Telegram. Nós começamos aqui com o Gabriel Prates, aqui ele faz um comentário um pouco mais longo. Ele diz que foi vitória merecida pelo Verstappen, fim de semana praticamente irretocável dele. Mas eu bem que torci para o Sainz levar essa, graças ao safety car que teve. Me lembro de quando o rádio da Ferrari falando com o Sainz que o Verstappen estava na janela. Que pensei bem assim, estão deixando a gente sonhar, né? Foi aquele momento, né, Lucas, que a Ferrari falou, né? Tipo, a gente está na janela do safety car no sentido de que o Verstappen parou, né? Então, a gente tem que esperar o safety car chegar para que a gente faça a nossa parada para não perder tempo e para conseguir ficar na briga, né? Como a gente falou mais cedo, né, Lucas? Talvez se demorasse um pouquinho mais o safety car para acontecer, o Sainz ia ter pneus mais novos em relação ao Verstappen, poderia ter atacado mais, né? Poderia ter sido um pouco mais. Enfim, eficiente no ataque. O Gabriel complementa aqui. O Stroll foi uma surpresa hoje, mesmo largando lá atrás, ainda levou um ponto. Interessante ver que, pelo menos depois que a Aston Martin teve a cópia interativa acionada, ficaram bons, pelo menos na reta. Além disso, o desempenho geral deles está com maior potencial de, pelo menos, figurar no ponto, nos pontos aqui e acolá. Acho que ficou um pouco essa impressão também, né? Acho que a Aston Martin. Talvez tenha ficado com um sentimento ali de uma oportunidade desperdiçada ali, porque a classificação poderia ter sido melhor. E segundo Gabriel, a Haas e Alonso foram decepcionantes. O Leandro, o Alan, Lucas, ele faz uma pergunta que eu vou jogar para você aqui. O que vocês acham do Sainz? Eu acho ele um piloto muito conservador. Terceira vez que ele chega em segundo nessa situação. Monza 2020 contra o Gasly, quando ele estava na McLaren ainda, né? Mônaco esse ano contra Pérez e em Montreal agora. Ele nunca arrisca. É um piloto muito burocrático. A vantagem sobre o Leclerc no ano passado foi simplesmente circunstancial. E aí, Lucas, o que você fala do Sainz? O que você acha dessa postura dele, né, da abordagem dele? Falta
Cara,
agressividade ali?
eu não acho que faltou agressividade, porque eu acho que assim, em nenhum momento ele realmente teve uma chance de arriscar, assim, sabe? Eu acho que pelo que eu vi, a minha visão é que se em qualquer momento ele desse um mergulho, ele ia bater, ou ia passar reto, ia tomar um X, alguma coisa assim. Acho que ele em nenhum momento ele chegou numa freada com reais chances de uma tentativa, né? É curioso até lembrar dessas outras corridas, né? Mas eu acho que são situações bem parecidas, assim, né? O cara dando tudo, mas o da frente também não dando chance, né? E o ritmo muito parecido, né? Então, eu acho que o Sainz, ele é um cara constante, assim, sabe? E eu acho que o ano passado, muita gente se apegou à questão do Sainz terminar nos pontos à frente do Leclerc, mas se você olhar, por exemplo, o Leclerc, ele terminou o ano passado, ele classificou mais vezes na frente do Sainz e em corrida terminou mais vezes na frente do Sainz também, né? Mas a questão é que o Sainz teve algumas provas que ele conseguiu ganhar mais pontos do que o Leclerc conseguiu, né? Mas eu acho que também era porque como era um ano de transição, a Ferrari testando diversas coisas, acabou, acho que isso acabou jogando de vez em quando o pêndulo para um ou para outro, que é um pouco a situação da Mercedes desse ano, né? A Mercedes tem um carro andando com acertos às vezes um pouco mais conservadores do que aqui, no caso do Russell, e a garagem do Hamilton tentando achar coisas malucas para ver se arranca alguma coisa diferente do carro, né? Então acho que o que faz com que o desempenho do Hamilton seja mais errático, né? Mas, cara, eu acho o Sainz um bom piloto. Ele não tem aquele brilho do Leclerc, né? Aqueles momentos, né, de brilho, né? Mas eu acho ele um bom piloto. Não tenho. Não acho ele também extremamente conservador.
Pois é, eu também acho que vou pelo mesmo caminho, né? Acho que ele cumpre bem o papel que ele tem ali, né? De ser um piloto que está sempre, é um piloto mais regular, não é aquele piloto que vai ter o destaque, o brilho para ser sempre uma posição constante ali na frente, né? Tanto que a primeira vitória ainda não chegou, passou perto em alguns momentos, eu não sei se, necessariamente se isso tem relação direta com a abordagem dele, mas ele é um piloto mais na regularidade mesmo, né? O ano passado eu acho que foi também uma coisa. Eu acho que foi um pouco circunstancial, né, em termos de rendimento, né, tanto pelo momento da Ferrari mesmo, como você falou, mas também até por desenvolvimento de provas, né, teve algumas provas que pesaram muito nesse duelo e que foram afetadas por questões aqui e ali, né, como Mônaco, como a Hungria, né, que o Leclerc foi eliminado ali naquele primeiro strike do Bottas. Então, enfim, eu acho que tem algumas coisas ali que afetam também, né? Mas acho que fez, tá fazendo o papel dele ali, tanto que renovou o contrato dele agora até 2024. O Heitor Montes, Lucas, ele pergunta aqui: é interessante como a confiabilidade nesse ano tem sido uma questão muito maior do que nos anos anteriores, especialmente nas principais equipes. Dessa vez foi a Red Bull que quebrou com o Pérez. Isso seria um reflexo maior dos novos carros ou do teto de gastos, né? Porque, Lucas, geralmente realmente a confiabilidade não era um fator assim tão presente nesses últimos anos. A gente via isso sendo mencionado na questão de trocas, né, de peças, e tal piloto vai ter que pagar uma punição, vai ter que largar lá de trás, é, né? Como você mencionou do ano passado no Verstappen, com o Verstappen na Rússia, né? Mas de quebras durante corrida, realmente parece que esse ano está sendo um pouco mais visível ali, né? Você tem alguma explicação, alguma hipótese do porquê que isso tem sido tão visível assim nessas primeiras provas? O que que você diria?
Olha, isso, talvez a gente precisaria conversar, né, com algum engenheiro das equipes, alguma coisa assim. Mas olhando de fora, eu acho que tem um peso a questão de serem carros totalmente novos, né? Porque é um pacote muito diferente. Quando eu digo aí pacote, também assim é a forma como, ó, toda a parte mecânica também está instalada dentro dos carros, né? Você vê, esse ano a gente vê várias equipes buscando, por exemplo, soluções diferentes para a questão de refrigeração dos motores e demais componentes. A forma como a caixa de câmbio teve que ser instalada também mudou um pouco, né? Por conta das mudanças na parte traseira do carro. Então, acho que influencia, sim. Eu não acho que o teto de gastos nesse momento tem sido um grande problema, até porque acho que tem sido um problema nas grandes equipes, mas eu acho que pode vir a ser um problema mais para frente na questão de desenvolvimento, né? Mas acho que neste momento ainda não é o grande limitador. Eu acho que é mais as equipes ainda se acertando com esses novos carros e como a forma como o que é debaixo da carenagem tem instalado.
Então, beleza, pessoal. Essa foi nossa edição sobre o GP do Canadá. Nós voltamos na próxima etapa da Fórmula 1, né? A Fórmula 1 faz agora uma semaninha de pausa para depois voltar no começo de julho com o GP da Grã-Bretanha. A Fórmula 1 vai a Silverstone para fazer ali a sua
Esse acho que
décima
vai ser
etapa do
bom, hein,
campeonato.
Bruno? Acho que vai ser bom, hein?
Vai ser bom. Vai ser bom, vai ser um fim de semana interessante, né? Uma pista nova com um desafio diferente, né? E aí as coisas estão ficando mais. O que está em jogo vai ficando mais sério, né? Na medida que o campeonato vai progredindo, as equipes ficam com uma margem menor de erro e, né, quem está mal vai precisar se recuperar rápido para não deixar os rivais se desgarrarem. Então a gente volta
O Bruno, e
na
só
próxima
para
edição.
pontuar também, a
Manda.
gente não entrou muito aqui em detalhes sobre aquela questão das diretivas técnicas da FIA e tudo mais, sobre como ela quer entrar na questão do porpoising e do bouncing lá, mas é porque a gente deve explicar melhor no site durante essa semana, então fiquem ligados lá no site.
Pois é, então sempre lembrete para todo mundo ficar de olho no site, no projetomotor.com.br, no nosso canal no YouTube, né, no youtube.com/projetomotor, e aqui também no nosso podcast, onde a gente sempre repercute os temas mais importantes e as corridas da Fórmula 1 nessa temporada. Lucas, valeu pela companhia de sempre. Galera, grande abraço e até a próxima.